Convido a todos para ficar de pé, fazer nossa oração inicial.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos seus vereadores, por favor.
Vereador Fábio Mesquita. Vereador Lino dos Santos, presente. Vereador Carlos Barbosa. Vereador Rodrigo Douglas. Vereador Léo Galvino. Vereador Sebastião Leonardo. Vereador José Marcelo. Comunico, senhor presidente, a ausência do vereador Arnaldo e do vereador Márcio. E o vereador Márcio apresentou o atestado. Está aqui na minha mesa. Viu, presidente?
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados e proposições de pauta, por favor.
Nós não temos correspondências recebidas. Temos aqui o requerimento número 24, descrito pelo vereador Márcio Luiz Borges. O vereador que extra descreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito e Departamento de Recursos Humanos, requisitando, nos termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal 12.527 de 2011, cópia das folhas de pagamento dos meses de abril a junho de 2016, bem como demonstrativo contendo somatório dos gastos da Prefeitura com os ativos e inativos, pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos de plantadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, hora extras, plantões e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, adotando-se o regime de competência conforme disposto no artigo 18 da Lei Complementar 101/2000. Nesses termos, pede e espera honroso deferimento, 8 de agosto de 2016, Márcio Luiz Borges. Requerimento 25, também do vereador Márcio, está requisitando do senhor prefeito da Secretaria Municipal de Finanças, baseado na mesma legislação, cópia dos relatórios da Receita Corrente Líquida dos meses de abril a junho de 2016, apurada nos termos do inciso 4º do artigo 2º da Lei Complementar 101/2000, bem como demonstrativo dos gastos da Prefeitura, com os ativos, os inativos e pensionistas relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos de aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, hora extras, plantões e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, adotando o regime de competência conforme disposto no artigo 18 da Lei Complementar 101 de 2000. Requisita ainda se houve exclusões de receita ou despesas. Em caso afirmativo, citar o embasamento legal para tais exclusões. Nesses termos, pede e espera um novo deferimento, Márcio Luiz Borges, 8 de agosto de 2016. O requerimento 26, também do vereador Márcio, também nos mesmos termos, requer o senhor prefeito, Departamento de Contabilidade e Gestão, embasando nas mesmas leis, cópia de valores empenhados nos meses de abril a junho de 2016, com despesas de pessoal, adotando seu regime de competência, conforme disposto no artigo 18 da Lei Complementar 101 de 2000, tais como gastos da Prefeitura com os ativos, inativos, pensionistas, relativos a mandados eletivos, cargos, funções ou empregos com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens fixas, variáveis, subsídios, proventos de aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras, plantões e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. Esses termos pede e esperam o deferimento, Márcio Luiz Borges, 8 de agosto de 2016. Requerimento número 27 do vereador José Marcelo de Andrade Botelho. O vereador que este subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando os termos do inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal e artigos 10 a 14 da Lei Federal nº 12.527 de 2011, seja enviada a esse vereador a relação das pessoas classificadas no processo seletivo 01/2016, onde deve constar o cargo e a pontuação recebida por cada um daqueles e daquelas que pleitearam vagas nos diversos cargos ou funções. Requisito ainda que seja enviado também o nome daqueles que já foram chamados para assumir o cargo ou função e a data em que cada um assumiu as vagas. 8 de agosto de 2016, José Marcelo de Andrade Botelho, vereador. Em relação aos projetos, o de número 7 de 2016 fixa os subsídios do prefeito e vice-prefeito de Jaci para a gestão 2017 a 2020 da outras providências. Está em pauta para a primeira votação, considerando aí também a emenda do vereador Sebastião, emenda número 1. O número 8 de 2016, que fixa o subsídio dos secretários municipais para a gestão 2017 a 2020 das providências, também em primeira votação. O projeto de lei complementar, projeto de leis complementares, o projeto de lei número 8, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 42, e o parágrafo 5º ao artigo 46, altera o inciso 2º do artigo 48 e os artigos 62 e 63, todos da Lei Complementar nº 758 de 2003, Plano Diretor de Desenvolvimento. Consideradas as emendas, número 2 do vereador José Marcelo, nessa emenda, conforme o próprio vereador disse no final da reunião passada, algumas coisas foram alteradas, conforme consta inclusive em ata. Então, já está consolidado e atualizado, como foi dito naquela reunião. E a emenda número 3, também da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Nesse projeto também foi registrado o regime de urgência solicitado pelos vereadores Sebastião Leonardo e Rodrigo Douglas. Esse é o projeto de lei complementar número 8. Projeto de resolução. O número 1, ainda estão as funções permanentes, é a questão da transmissão da reunião na rádio. E o número 2, fixa o subsídio de vereadores à Câmara Municipal de Jaci para vigorar na legislatura 2017 a 2020 das outras providências. Está em pauta para votação única nessa reunião. Então são esses os projetos e as proposições dos senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores e visitantes.
Obrigado. Cumprimentar a todos os presentes, o senhor Paulo, pessoas que nos auxiliou com os trabalhos da Garrafa Mil. E nosso município, é um prazer recebê-lo. Controle de tendo o prefeito Luiz Rogério, o seu vice, o Lustinho, o Didi ali, e o meu irmão, o Clyde. Boa noite a todos. Gostaria de convidar para que fizesse a sua palavra o senhor Bernardo Anuzete Gomes.
Boa noite, o vereador, boa noite, o advogado, e boa noite, o funcionário da casa aqui, que eu quero, eu preciso de uma ajuda, porque para internar um pai meu, e não tem jeito, você vai com um e pula para cá, você vai com outro e pula para lá. Eu tenho duas meninas pequenininhas assim, e se acontecer uma tragédia, como que nós vamos ficar? Hein? Acho que ele põe as coisas, as pessoas no carro, não dá conta. E como é que vai fazer? Eu fico azul, uma bola, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Na hora de ir na casa dos outros, pedir os votos, ele virou as costas para mim. Que prefeito é esse? Hein? É preciso um prefeito que mora na cidade. Um prefeito que tem recursos, não é mentira não. Para falar, fala, mas para fazer, não fala. E porque é isso mesmo. Porque eu fui. Se eu quiser votar, pai, eu voto. Se eu não quiser votar, porque eu trabalho em Lavra. Eu sou jaciense, eu tenho 58 anos. Entendeu? E depois vira as costas para a gente. Hein? Que candidato é esse? Eu sou jaciense. Porque eu preciso de ajuda mesmo. Eu preciso de ajuda dos vereadores aí, dos 8 vereadores aí, de apoiar eu. Tá bom demais.
Você quer internar seu filho em caso de recuperação, Luiz?
Oi?
Você quer internar seu filho em caso de recuperação?
É fechado. Porque ali no aqui perto de Engainho tem jeito, é aberto, ele sai. Ele teve aqui a menininha. Ela chegou assim, pai, cadê o pai? Eu tô com saudade do pai. Ele tem duas. Ela sempre tinha assim, gente. Se acontecesse uma tragédia com os meninos, mesmo na vazia.
A gente, diz assim, é recuperação de dependente, né, que está falando.
E ele quer atender, né, Dulce?
É que é.
Então nós temos que correr atrás. Então, eu não, nem sabia disso. No modo de dizer, tem que correr atrás, a prefeitura, o vereador, e ajudar. Não pode deixar assim, nem deu. É um pai que tem filho, tem ele aí, o que é o pai dele aí, tem família, ele está querendo, e aí é nas drogas, então nós temos que correr atrás sim. Não pode deixar.
Aí, todo mundo sabe aí. Então. Aqui, ó, ele foi ali, ele foi ali na delegacia e pediu ajuda. Eu que tinha tão divido, um policial ainda bateu nele ainda. Que polícia essa é essa? Todo mundo viu na rua aí, ó. E o povo denuncia lá, vai lá no denuncia ele.
Então tá pedindo ajuda, você está pedindo que está querendo ajuda, o rapazinho tá querendo ir, então eu corri atrás, gente. Corre atrás e ajudar. Pode deixar tudo isso.
Você vai atrás, você vai ali no assistencial, manda correr para lá. Você manda correr, vai outro para lá. Não tem jeito, né?
Então, vereador, o que nós podemos fazer? Manda pedir lá na prefeitura, o que nós podemos fazer? Às vezes, nós aqui, os vereadores.
Aí ele chegou aí, ó. A pergunta do Paulinho Quinze aí, ó. Ele subiu cinco horas, perguntei lá pra você ver. E aí ele falou que estava dormindo debaixo da ponte, sem comida, sem nada.
Ô, presidente, não tem como mandar uma indicação em nome de todos os vereadores, não? Não da casa? Senhor prefeito, para passar em período eleitoral, essas coisas, mas de repente pode, em nome de todos os vereadores.
A situação, meu entendimento é que a máquina pública não pode parar, né? Essa questão é uma questão que realmente tem que ouvir os órgãos competentes, ouvindo aqui já o pai, que a situação, a gente sabe, é uma situação totalmente difícil, passei por isso também na família, ninguém gostaria de viver a situação dessa maneira, viu? Posso sentir o que o senhor está sentindo. E nós vamos estar conversando com os responsáveis sobre essa questão. Se quiser mandar uma indicação pedindo aí uma resposta mais rápido, estou de acordo também.
Aí tem outra coisa também. A esposa dele, ela foi fazer uma cirurgia ali na Santa Casa. E por que não fez? É que precisava de 200 reais. E será que a prefeitura, o Estado não tem... O tanto de dinheiro recado e não pode pagar 200 reais para ela?
Eu acho que ainda temos que aproveitar, Agostinho, principalmente a situação. Agostinho, perdão, né? Principalmente a situação dele estar querendo ser internado. Esse que é o fundamental. Porque se você levar uma pessoa que ela não quer ser assistida, não quer se recuperar, é difícil. Mas se ele quer, a gente tem que aproveitar o momento realmente. E tentar fazer o possível e impossível para conseguir internar isso.
É, correr quanto mais rápido, sim, para não acontecer uma tragédia, né? Porque você já sabe aí, pode ser eu, aí pode ser a mãe dele também da sofre de coração. A gente tem que reagir mais rápido que precisa. Porque eu sou de ciência. E tem outra coisa também que eu quero falar também. Eu nunca tive uma oportunidade aqui. Eu tenho 58, nunca tive. E um dia que eu fui fechar nessa obra aqui, eu tava passando mesmo um aperto mesmo. E eu fui rejeitado. Fui. Aí o homem, eu ia minha carteira lá, eu vou te fechar você. Aí com folha, já veio o número lá de lá. O que que é? É o que que é? Troca de favor, é troca de voto. É isso. Aí a pessoa fala assim, que eu falo demais, eu falo com razão, certeza, eu não posso falar com o que eu aí.
Sr. Bernardo, questão do tempo, a gente vai caminhar para lá, então, para procurar as informações melhores sobre essa questão e para que eles mandem a resposta o mais breve possível aqui, para a gente interagir nesse assunto. Mas a gente se comove com a situação, viu, Sr. Bernardo?
Ele quer.
O importante é isso.
Aí ele chegou ali, o pai, eu quero ser internado, pai, eu tô precisando de ajuda.
Então.
Aí, coitadinha, a gente tem dó. Aí quando chegou lá, foi pedir ajuda lá, ele tomou, foi mão na cara.
É o que a gente vai fazer, encaminhar isso para que eles nos respondam com a mais rapidez possível.
Uhum.
Viu, Nelson? Caminhar para nós, se possível.
Boa noite, muito obrigado a vocês. E muito obrigado pela oportunidade.
Boa noite, Leonardo. Passando o seu rapaz.
Vereador Lindo Santos.
Passa a palavra, presidente.
Vereador Zé Marcelo.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores, servidores da casa, nosso assessor, visitantes. Senhor presidente, última reunião eu ocupei essa tribuna e falei algumas coisas sobre os candidatos que a gente espera. E acontecem umas coisas na nossa cidade que eu acho que a responsabilidade dos políticos, cada dia que passa, a gente vê, parece que está caindo por terra. Quem pôde, deve ter ficado sabendo aí, o padre Edmilson, na missa nesse final de semana, fez nos comentários lá, criticando sobre algumas pessoas, alguns candidatos, não sei se alguém que está no mandato ou não, eu não estava na missa, até procurei ele hoje para me conversar com ele, não achei. Todo mundo sabe que a igreja, uns membros lá da igreja, fez um movimento aí para dar uma sopa para as pessoas carentes aí nesse período de frio. E muitas pessoas contribuíram levando alimentos e até dando dinheiro para comprar alimentos, fazendo essa parte social. Eu acredito que aqui tem alguém deve ter ajudado. Eu fico pensando, a gente faz essa parte social, coisa que a gente já faz, eu já faço há muito tempo, eu tenho certeza que muita gente faz. Poxa, mas você ir lá e chegar na casa de uma determinada pessoa, falar que você deu um prato de sopa para ele, que você quer o voto dele, isso aí é uma canalice tão grande, é um absurdo. Ao ponto que essas pessoas que fizeram isso, que estão fazendo isso, falando que ajudou a dar sopa para as pessoas, que agora está querendo o voto. Essas pessoas que estão falando isso aí, estão falando que está pedindo voto em troca de um prato de sopa, essas pessoas que receberam essa fala, que ouviram isso de algum candidato, devem chegar e denunciar. Isso aí configura a compra de voto. Mas, pois, você faz uma parte social. Você está dando um alimento para a pessoa que está precisando. Puxa, eu estou te dando você porque você me dá seu voto. Isso não pode. Ajudar, todo mundo ajuda. Mas aí, nesse ponto aí, eu fiquei chateado, fiquei indignado com essa situação. Ao ponto que a igreja suspendeu, acho que me parece que hoje seria o último dia. Nem sei, que não conversei com ninguém. Não fui na missa no domingo. Não estava na igreja no domingo. Mas eu acho que não devia fazer isso. Não sei se alguém está no mandato, se alguém que está aí pleiteando voto, não sei se é candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, eu não sei. De fato, isso aconteceu.
Mas eu acho que ele deveria citar o nome da pessoa, né? Porque isso aí ele não falou e não falou. Porque se citar o nome, aí todo mundo vai saber. Porque isso aí é um absurdo. Isso é um absurdo. Você chegar para dar uma sopa, uma marmitinha de sopa e pedir um voto. Isso é um absurdo.
Inclusive, teve uma dessas pessoas que trabalha como voluntário, que chegou numa casa para entregar um prato de sopa e a pessoa da casa falou assim: você vai ser candidata a vereadora? Eu vou votar para você. Viu? Eu falei: não, sou candidato, sou voluntário, não mexo com a política, não, pelo amor de Deus. E daí saiu os comentários, chegou aí o padre resolveu, o pessoal parou. Quer dizer, se a gente faz umas partes social, tem umas. Tem um político que ajuda todo mundo, mas tem umas que você faz sem pensar em voto. Eu achei um absurdo ter acontecido isso. Estou só comentando aqui que eu não concordo com certas coisas que acontecem, não sou perfeito, já disse, mas é um absurdo. Senhor presidente, voltando aqui ao assunto dos subsídios. Nós apresentamos aí, eu apresentei uma emenda, é a questão dos subsídios secretários municipais. E Vossa Excelência retirou aí, disse que não ia colocar, porque tem uma orientação do Tribunal de Contas, não sei quem, a respeito pelo caso do período eleitoral. Mas, poxa, o artigo 29 da Constituição Federal não estabelece data. Ele tem que ser fixado até 31 de dezembro dessa legislatura para a próxima. Se o Tribunal de Contas vem cá, vai querer contrariar a Constituição Federal, poxa, nós vamos ter que fazer. O que nós vamos fazer? Então, eu acho, agora eu já disse aqui, que com esse salário de secretário, ninguém vai querer trabalhar de secretário na Prefeitura de Jacinto. E tem uma coisa. Outra coisa, tem aqui uma emenda, me parece, do vereador Sebastião, diminuindo o salário do vice-prefeito. Eu sei que o vereador Nelson é candidato a vice-prefeito, Vossa Excelência, o presidente, é candidato a vice-prefeito. Me desculpa, vereador Sebastião, você tem todo o direito, cada um tem o seu direito, mas eu acho que se a gente aprovar essa emenda do vereador Sebastião, eu não sou candidato, estou fazendo um comentário. Nós estamos fugindo à ética. Por que que nós estamos baixando o salário do vice-prefeito e não baixamos nossa de vereador e do prefeito? Que pecado o vice-prefeito cometeu ou vai cometer? Né? Então, vereador Sebastião, eu estou falando, eu acho que é direito de o vereador apresentar emenda, mas eu acho que seria um pouco de falta de coerência da nossa parte em diminuir só o salário do vice-prefeito e não diminuir dos outros. Né? Então, eu já estou comentando aqui, eu já sou contra essa emenda. E a questão da data que se falou a respeito do aumento de subsídios, se aumentar para a próxima legislatura. Eu apresentei aqui uma emenda para aumentar o valor do subsídio dos secretários na data anterior, segundo o Tribunal de Contas estabeleceu. Me parece que a minha emenda foi anterior ao final de junho e me parece que o Tribunal falou que a partir de junho, me parece, não sei as datas. Quer dizer, a minha emenda foi antes. Foi antes. Então, eu acho que a minha emenda, senhor presidente, apesar da votação dela seria agora, ela foi anterior à data a qual o Tribunal de Contas acha que a partir daí não se pode aumentar. Mas eu não estava aumentando a partir daquela data. Estou aumentando para o ano que vem e dei entrada no documento antes daquela data que o Tribunal estabeleceu. Então, são coisas que tem, que eu estou fazendo um comentário aqui. Se a gente... Pô, tem a Constituição Federal aqui, o artigo 29. Tem a Constituição do Estado, no seu artigo 179. Olha aqui, Constituição do Estado de Minas Gerais. A remuneração do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores será fixada em cada legislatura para a subsequente. Na hipótese, a Câmara Municipal deixar de exercer a competência de que trata este artigo, ficarão mantidos na legislatura subsequente, o mesmo dessa data.
Vereador, Marcelo, deixa eu dar uma explicação a respeito. se eu quiser tratar mais o assunto, quando os projetos de fixação de subsídio, tem nos projetos um alerta da controladoria interna da casa, um parecer da assessoria jurídica e um acordo do STF, que dá inconstitucionalidade de aumento do subsídio dentro dos 180 dias, antes do final de mandato. Caso os vereadores que apresentam as emendas propondo aumento não retirem essas emendas, as emendas que estão inconstitucionais de acordo com os pareceres não serão colocadas. E o prazo, viu, vereador Marcelo? O regimento interno da gente é bem claro, 31/8.
Para estabelecer. Está certo, então. Isso no nosso regimento. Mas eu estou falando, a Constituição Federal não fala nada disso. Aí, eu estou falando, como que a gente vai interpretar a lei se a gente não tem o quê? A Constituição do Brasil traz uma coisa. A Constituição do Estado vem confirmar. A nossa lei orgânica fala que está dia 31, nosso regimento. Né? Eu apresentei emenda aqui antes dos 6 meses. Né? Os projetos foram apresentados antes. Tudo foi antes. A votação está sendo a posterior. Mas tudo foi apresentado antes. Então eu acho que nós não estamos. Eu, é uma opinião minha. Não é do. Pode ser do Dr. Hélio, pode não ser dos demais vereadores, mas é uma opinião minha. Eu acho que nós não estamos fazendo nada fora da legalidade. Porque tudo foi colocado antes.
Não, vereador. Mesmo porque se a gente tivesse votado uma semana depois que você colocou essa emenda e fosse aprovada, não teria como voltar atrás agora. Eu acho que é verdade.
Se aprova na data que foi colocada, nós também não posso tirar então, o direito dos demais vereadores pedir isso.
Então, só estou colocando aqui uma posição que eu tenho. Para ver como que a lei no nosso país, cada um interpreta de um jeito. É. Nós estamos aqui fazendo, de acordo com o que fala a Constituição Federal, a Constituição do Estado, o nosso próprio regimento, a lei nossa. E depende, vem um acordo do STF, do Tribunal, orientação do Tribunal de Contas, totalmente ao contrário daquilo que você segue, a lei maior. Então, o que você vai fazer? Vou citar aqui, nós tivemos uma reunião lá no Lavras um dia, o Paulo ali, o Carvalho, nós reunidos lá para discutir as questões ambientais, negócios de loteamento, e a gente estava lá se discutindo uma lei, acho que 1962, você falou, né, 63, né, aquela lei, 64. Quer dizer, reunido em 2016 para discutir uma lei de 1964, quer dizer, o país evoluiu tanto e as leis continuam as antigas. Mas, de repente, aparece a lei nova, cada um tem uma interpretação, quer dizer... São coisas que a gente fica perdido. Né? Então, eu acho, o meu comentário a respeito das questões de subsídios são essas. Eu acho que nós não estamos ferindo aí o princípio da anterioridade. No caso, tudo foi colocado antes. A gente não está modificando depois da data estabelecida. Isso aí, senhor presidente. Boa noite a todos.
Só acabar de terminar de concluir. A questão é a seguinte, a Constituição é uma coisa, o STF é outra coisa, e a lei de responsabilidade fiscal trata bem claro o assunto. Então foi o que eu expus aqui na reunião anterior e deixei aqui à vontade os seus vereadores que propôs as emendas, que não retiraram. Então, o projeto está aí seguindo seus trâmites legais. Mas, antes de o seguinte, mas respeito também a questão que o Zé Marcelo fala, que às vezes é essa questão. Uma certa assunto já trata de outra maneira.
Vereador Carlos Barbosa. Vereador Nelson Calvino. Senhor presidente, amigos vereadores, população presente, boa noite.
Boa noite.
Meus companheiros Márcio Borges e Arnaldo me ligaram pedindo para justificar que estão com problema de saúde e não compareceram na reunião da Câmara por esse motivo. Senhor presidente, a gente, nesses últimos 3 anos e meio de governo, a gente muito se cobrou a presença do senhor prefeito aqui nessa cidade. presença que não foi retribuída. Várias das vezes eles vêm e ficam meia hora. E eu estou se notando que umas duas semanas para cá, uma semana, ele está ficando mais na cidade. E eu procurei averiguar se ele estava vindo para trabalhar para o povo, através da prefeitura municipal. E a gente está percebendo que não é para isso. O senhor prefeito está vindo na cidade para fazer apoio político. Então é complicado. Ele deixou esses 3 anos e meio da população abandonada, vindo praticamente meia hora por dia na prefeitura. E agora, no momento de eleição, ele está presente na cidade para apoiar um grupo político. Então, acho que é estranho, né, essas atitudes do prefeito. Acho que ele deveria mais se preocupar em terminar o mandato dele bem, coisa que não vai ser possível, do que ficar pressionando o funcionário no seu serviço e pedindo voto. Outra coisa que eu acho engraçado é as coisas que ele anda falando na cidade, que não está apoiando um outro grupo político, porque o vereador Arnaldo e o vereador Nelson faz parte desse grupo. Mas por quê? Porque esses 3 anos e meio eu trabalhei pelo povo, coisa que ele não fez. Eu apenas fiz o que foi me dado de direito, que foi fiscalizar para o povo. E eu fiz foi isso. Então, por isso ele está fazendo isso. Então, eu acho que ele deveria mais se preocupar agora, nesses últimos 6 meses de mandato, terminar o mandato dele e na hora certa, a partir do momento certo, ele vinha à cidade apoiar o candidato que ele quiser. Mas hoje, no momento, ele não deveria fazer isso. E mais, usando funcionários da prefeitura para andar com ele, em horário de serviço. É coisa que eu acho que ele já surgiu esses 3 anos e meio de mandato, não é possível ficar agora, ele vai terminar esse mandato fazendo mais isso. É um alerta para ele, só isso, senhor presidente. Obrigado.
Vereador Sebastião Leonardo.
Presidente, vice-presidente, vereadores, secretários da Câmara, assessor jurídico, doutor Hélio, os visitantes, o ex-vereador Luiz Rogério, Paulo, consórcio. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a essa casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de iniciar as minhas palavras, senhor presidente, dizendo que quando eu coloquei essa emenda aí, reduzindo o salário do vice-prefeito, é porque eu não concordo, é um direito meu, de não concordar de um vice-prefeito ganhar o dobro de um vereador. Porque simplesmente o vice-prefeito não faz é nada. Não faz é nada. Então, eu acho que isso aí é um absurdo e sou contra. Sou contra aumentar o salário do secretariado, porque eu acho que esse salário de R$ 2.989,56 é um salário muito alto pelo tamanho do nosso município. E sou contra, porque eu acho que enquanto uns ganham muito, muitos coitadinhos nem salário não sequer têm para sustentar suas famílias. Isso é um reconhecimento e um direito que eu tenho como cidadão e como vereador. E também, eu acho que essa emenda que eu coloquei aí, reduzindo o salário do vice-prefeito, eu coloquei a emenda tentando defender e ajudar a população. Mas ela vai em votação, vota quem quiser. Ninguém é obrigado a votar a emenda que a gente coloca. A minha posição é essa e eu não mudo ela, porque eu tenho que trabalhar de acordo com o merecimento do nosso município. E gostaria também, senhor presidente, de respondendo algumas palavras que eu ouvi, criticando o prefeito de comparecer em nosso município. Nós vivemos numa democracia na onde que o cidadão tem direito de vir a hora que quer no seu município. Enquanto o prefeito doutor Zé Maria foi eleito com mais de 51% dos votos, é um direito que ele tem em nosso município. Enquanto outro cidadão comparece aqui em nosso município, que nunca fez nada para o nosso município, e vem criticar a nossa administração, dizendo que fez isso, que fez aquilo e não fez coisa nenhuma. Eu acho que se for comparar algum empresário com um prefeito eleito pelo povo, eu tenho certeza que o reconhecimento de cada um cidadão jaciense vai ser o mesmo que eu penso. Nós estamos, sim, entrando aí numa reta final de uma campanha eleitoral. Mas eu acho que ninguém precisa te falar na cabeça de ninguém, não. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe quem fez e quem não fez. Hoje é só administrar. Hoje ninguém induz ninguém mais, não. Todo mundo tem um reconhecimento. Nós vivemos uma democracia. Hoje nós não podemos impedir que o cidadão eleito com mais de 51% da população compareça em nosso município a hora que ele quer. Também, senhor presidente, eu gostaria de enviar um ofício para a Secretaria de Transportes, pedindo para aguar pelo menos umas duas vezes por semana aquele campo ali, que a grama está secando tudo. E tem o pipa aí, é só ir lá, dar umas duas vezes por semana, dar uma aguada lá. Isso aí, eu tenho certeza que vai ajudar a recuperar aquela grama ali que está muito seco. E outra coisa, presidente. Nós, que estamos aqui, se aproximando aqui de uma eleição, eu acho que temos por obrigação de cada um respeitar o adversário que quer. Eu acho que não é falando mal de ninguém que você vai conseguir a conquistar o voto do povo. Pelo contrário, é mostrando trabalho, mostrando interesse e não visando a cama como um cabide de emprego. Muito obrigado.
Com a palavra do Rodrigo Douglas.
Com a palavra, senhor presidente.
Gostaria de apenas tecer alguns comentários a respeito do... Eu acho que todos os vereadores aqui presentes devem pensar da mesma maneira. Essa é a casa do povo, a casa onde que se votam e se criam, se apresentam leis. Então, acho que nós temos por obrigação de analisar melhor a lei 9.504, que trata a respeito do eleitoral. Então, para que o pronunciamento... O uso da tribuna, das leis, que possa ser respeitado da maneira como que pede as leis. É importante a gente resguardar isso. O país está agora aí na televisão, nas mídias, mostrando que o país está aí caminhando para se tornar um país um pouco mais limpo. Parece que o Senado está votando, ou vai votar ainda, a questão de se prossegue ou não o impeachment da então presidente da República. Então, é uma questão que tem que ser tratada. Eu considero que o país hoje estagnou-se à beira de um abismo, que está, é o meu pensamento, que às vezes pode acontecer de afundarmos definitivamente nesse abismo, ou de repente, e torcemos para que pelo menos possa ficar parado da maneira que está. O sentimento que eu falo isso é um sentimento de que nós temos também a responsabilidade por se tratarmos de agentes políticos. Agentes públicos que somos, em saber que o país passa por essa, me desculpem a palavra, por essa tragédia, onde não foi respeitado o brilho dos olhos das crianças, onde não foi respeitado o suor do cidadão brasileiro. Foram lesados o país dia a dia, e infelizmente, não quero deixar palavras aqui a respeito de siglas partidárias, mas os responsáveis que fizeram isso, aqueles que compactuam com essa vergonha que o país passa por isso hoje, realmente é de deixar qualquer um triste. Agora, recentemente, ao uso da tribuna, o senhor fez aí o seu manifesto a respeito do seu filho. É uma questão que o município tem a sua responsabilidade, o Estado tem a sua responsabilidade e a União maior responsabilidade. Mas preferem-se criar projeto que, às vezes, não condiz com a realidade dos municípios. Então, são coisas infundadas que levou o país a esse abismo e, às vezes, lançar a mão daquilo que não é da própria pessoa. Mas nós cremos e torcemos para que seja feito a melhor coisa possível e, principalmente, que seja feito a vontade de Deus nessa votação desses homens que estão com a responsabilidade de olhar, analisar melhor a situação que está o país hoje e o que pode vir a chegar ao país. Então, às vezes a gente pensamos na questão do voto. A importância é grande, porque tratamos de N coisas, e principalmente o caráter do cidadão e a responsabilidade de cada cidadão. Então, eu vou estar acompanhando de perto, estar olhando essa questão e com o sentimento de que seja feito a primeira vontade de Deus e a coisa certa, para que o país possa tornar-se e voltar o país que era. O país que era reconhecido, já estava aí chegando na quinta economia mundial. E o país se tornou hoje um país estagnado. Então, não vamos fazer, deixar que nosso país aconteça dessa forma. E a minha parte, como agente público que sou, eu tenho certeza que eu irei cooperar por ela. E mais uma vez, feliz dizer aos seus vereadores, que vamos aí analisar melhor a Lei 9.504, para que possa ter a ciência do que está ocorrendo. Com relação ao que o Cris está dizendo, que às vezes, faço aqui, uso as palavras dos vereadores, que muitos se debateram, que muitos aí discutem, que faz parte da gestão legislativa, mas é importante frisar realmente essa questão. E às vezes aí você ouve aí, por algum cidadão, uma pessoa que às vezes nem interage tanto com o município assim, às vezes até pessoas inelegíveis, pessoas que não podem nem se candidatarem, vir no município, de repente, será de alegria coisas que é apenas uma inverdade. Então, essas questões, gente, tem que ser muito bem tratada, muito bem colocada, e faço aqui meu papel como gestor que já fui lá no executivo e agora aqui no legislativo, para que a coisa tem que ser tratada com mais respeito e mais carinho, e principalmente com mais verdade. E deixar bem claro que, primeiro, para me julgar, eu tenho que ser julgado. E se eu fui julgado em várias instâncias, não pude ser candidato, por A ou por mais B, por eu cometer algum deslize na administração pública, eu fico com possibilidade de estar dizendo coisas que às vezes a gente ouve falar aqui apenas no nosso município. Então, são coisas absurdas que se vê. Faço aqui o meu protesto e dizendo o seguinte, que como um bom gestor, um bom cidadão da cidade, e um bom eleitor também, deixo claro aqui essa minha posição. Convido os seus vereadores para fazer parte do plenário, para a gente colocar a pauta em andamento aqui com o papel de votações.
Ô, presidente, posso fazer só um comentário? Eu queria justificar aqui para o vereador Sebastião Leonardo, eu queria pedir parte da palavra dele já hoje, eu acabei não pedindo, a respeito da emenda dele. Então, assim, eu respeito, eu jamais votei contra a emenda de qualquer vereador, contra a indicação de qualquer vereador, mas, assim, dessa vez eu quero, assim, deixar desde claro, assim, que o meu voto vai ser o contrário, não, assim, respeitando a ideia dele, mas como não vai mexer no salário de vereador, nem de ninguém, só do vice-prefeito, não vai mexer no salário de secretariado de ninguém, então aí é a minha opinião contrária, não contra a ideia dele, tem respeito, mas contra isso, só porque não vai mexer só do vice.
Passando aqui para o processo de votação. O projeto 0716, que fica substituindo o prefeito e vice-prefeito de Jaci para a gestão 2017-2020, não se providência. A emenda do presidente do vereador Sebastião. O vereador que é de acordo com o sentado, contrato de levanta manifesto. Primeira votação. Obrigado. Colocar o projeto em votação. O vereador que é de acordo com o sentado, contrato de levanta manifesto. Projeto 816. Que fica o subsídio do secretário municipal para a gestão 2017-2020. Primeira votação. O vereador que estiver de acordo, mande sentado, contrato de levanta manifesto. O projeto 0816. Projeto de lei, complementar. Que acrescenta o inciso para o inciso para o terceiro ao artigo 42 e o para o quinto ao artigo 46. Altera o inciso terceiro, segundo, do artigo 48 e os artigos 62 e 63, todos da lei complementar número 758/2003, diz respeito ao plano diretor do desenvolvimento. Colocar aqui em discussão as emendas e votação. A emenda apresentada pelo vereador José Marcelo, emenda por número 3, da Comissão de Finanças e Orçamento Tomadas de Conta. Vereador de Vereda Cunha, sentado, contrato de levantamento de espécie. Emenda 02, vereador José Marcelo. Vereador de Vereda Cunha, sentado, contrato de levantamento de espécie. De acordo com o regimento interno, colocar o pedido de urgência do vereador Sebastião e vereador Rodrigo. Vereador que esteja de acordo, mande sentado, contrato de levanta manifesto. Projeto de lei. Complementar. 08/2016. Vereador que esteja de acordo, mande sentado, contrato de levanta manifesto. O projeto de resolução 01/16, que autoriza a transmissão via áudio dos reuniões da Câmara dos Quais, e aí ele está conversando com o vereador autor do projeto. Hoje, mas, infelizmente, ele se encontra doente e nos apresentou esse atestado. E na próxima reunião a gente vai estar conversando antes de decidir essa questão, uma vez que já venceu-se o prazo das comissões. Projeto 2.16, que fica substituindo os seus vereadores, a Câmara dos Quais, da gestão 2017-2020, da outra providência. Primeira votação. Votação única. Vamos se tratar de projeto da mesa aqui. Vereador que estiver de acordo, manda sentado, contrato de levanta manifesto. Dizer aqui, como disse o vereador Zé Marcelo, os projetos foram colocados aqui em votação, de acordo com o regimento interno, que teria até o dia 31, onde foi aprovadas as primeiras votações, e os trabalhos serão suspensos pela levantura da ata.